Havia poucos pontos para a reunião de trabalhos e eu sugeri, porque mais cedo ou mais tarde vai-nos ser pedido um parecer, não é? Sobre os projetos e que nós podíamos olhar para eles e nos pronunciarmos, porque há aqui aspectos, nós vimos superficialmente, não nos debruçamos sobre algumas questões que nós inclusive... pedem, pois têm que pedir. A Comissão Parlamentar de Saúde... A Comissão Parlamentar de Saúde pode nos pedir por escrito ou pode nos pedir uma audiência, não é? De qualquer forma, nós temos que ter já analisados alguns pontos, sugestões de alteração e questões que se nos levantam. Por isso, este trabalho, se vocês não quiserem fazê-lo já, começá-lo a preparar já, não começamos, mas uma coisa é certa. Se eles cumprirem aquilo que dizem e agendarem o mais rapidamente possível estes projetos, nós no máximo na reunião de dezembro temos que fazer isto e fechar. E portanto não sei se não ficará um bocadinho em cima, porque depois o mais tardar em janeiro isto nós teremos que nos pronunciarmos. Portanto depois fica um bocadinho em cima e vamos ter que andar a discutir. Não sei se lembram, eu lembro-me, foi bem traumático, nós andarmos a discutir os projetos de alteração por e-mail. Aqueles projetos que houve de alteração com a gestação de substituição, nós andamos por e-mails, nós tínhamos cadeias de 50 e-mails que eu já não sabia para que lado me havia de virar. Portanto, isso, discutir um projeto de lei por e-mail é terrível. Portanto, isso tem que ser aqui, tem que ser, e portanto, assim avançaríamos, mas não... Senão ficamos só com a reunião de dezembro para isso.
Eu confesso que ali na altura, quando isto chegou... E a ideia que eu tenho globalmente é de aplauso por isto, que é tão semelhante, eles são tão semelhantes que de facto o nosso parecer muito provavelmente também será de grande consensualidade.
Mas há quem nos pediu o parecer?
Não, ainda não, é o que a Secada estava a dizer. Mas o do PS, a questão é uma coisa que, aliás, eu comentei isso. Que é muito, ou pode ser muito importante, que é a da responsabilização civil da pessoa que nasce no caso de vir a pôr em causa a confidencialidade da identificação civil do dador ou dos dadores. É. E de resto, quer dizer, isto é tudo olhado agora. Não sei se nós considera que eles têm direito a ter acesso aos 16 e outro aos 18 anos. Eu entendo que aos 18, entendo, eu também. E de resto, está, quer dizer, isto é, eles são iguais. Dá a ideia que...
Isso tem uma explicação que tem, obviamente, a ver com a postura do bloco perante...
Pois. Eu, a minha opinião é que, de facto, são aos 18 anos, a idade da... Não é? Pois. Pois. Mas isso nós podemos emitir.
Porquê é que o Bloco de Esquerda, isso foi-me explicado pelo deputado Moisés Ferreira? Isto porque, eu acho que já vos disse aqui, não já, ele pediu-me para analisar a primeira versão do projeto. Eu reuni com ele, analisei, o Filipe, já não estando no Conselho, analisou o projeto e deu-me também a opinião e ajudou-me a aperfeiçoar isto. E depois, na reunião que eu tive com o deputado Moisés Ferreira, pus-lhe várias coisas à consideração. Ele acatou praticamente tudo aquilo que eu sugeri e de facto havia aqui um artigo que era completamente contraproducente, que ia completamente ao contrário daquilo que nós queríamos. Ele estabelecia aqui um regime especial de 5 anos para vigorar o regime transitório, ou seja, o regime transitório de 5 anos vigorava durante um período especial de 5 anos. E ao cabo de 5 anos estávamos nós com o problema, porque as crianças não é antes dos 5 anos que vão levantar questões, é depois. Ele não tinha entendido isso e acatou, retirou isto completamente da lei, portanto... e inclusive muitas outras coisas que eu sugeri, ele acatou. Em relação aos 16 anos, eu levantei-lhe essa questão. Mas percebo, e ele justificou e percebe-se, o Bloco de Esquerda tem a perspectiva de que a maioridade deve ser antecipada para os 16 anos. O Bloco de Esquerda quer que as pessoas possam votar aos 16 anos. Portanto, eles têm aí um terreno fértil para captar votos para o seu eleitorado é maioritariamente jovem, não é? E, portanto, eles querem antecipar a maioridade para os 16, como já estão a antecipar em muitas coisas, como na alteração da identidade de género no registro civil e como outras coisas. Portanto, tudo o que eles façam daqui para a frente é a puxar tudo para os 16 anos. E, portanto, eles colocaram isto aqui precisamente para puxar a brasa à sardinha deles e ao intento deles, que é, de facto, a maioridade ser alcançada aos 16 anos. Essa é uma grande diferença. Pois é, precisamente por isso. Oh, Sérgio, não há dúvidas, o eleitorado deles é muito jovem, não é? E aos 16 anos somos todos revolucionários e, portanto, é precisamente por isso. E, portanto, daí o PSD seguiu a versão mais tradicional e aquela sugestão que nós tínhamos dado dos 18 anos. Aí nós, é o que mantemos, acho eu, aquilo que tínhamos sugerido quando fizemos a nossa iniciativa, é os 18 anos, porque é maioridade e, portanto, é a partir da maioridade que nós admitimos que a pessoa possa ter consciência e capacidade para...
A necessidade de mudar uma questão legal, passará.
Pode-se eventualmente reequacionar, não é? Pronto. Em relação às outras diferenças entre o projeto do Bloco e do PSD... tem a ver também, isto eu gostava também de ver convosco, sobretudo, com a destruição ou não dos gametas, que não tivessem sido utilizados nesse período. A primeira versão do bloco de esquerda falava que... utilizadas, são abrangidas, onde é que está isso? Da destruição.
Aqui a diferença fundamental.
Onde é que está?
A única diferença que eu ia referir, às vezes para aumentar a probabilidade de consensualidade entre os partidos, é no que diz respeito à utilização dos gametas, o período transitório para a utilização dos gametas. Porque há unanimidade de 5 anos para a utilização dos embriões que estão criopreservados, resultantes de dádivas. Mas no que diz respeito aos gametas, o PS considera 5 anos, o Bloco 5 anos e o PSD 1 ano.
Ah, isso...
E eu acho que nós poderíamos aqui dar também uma ideia, eu faria uma sugestão, por exemplo, para os gametas, os 3 anos, para fazer uma distinção entre o que é embrião e o que é gameta.
Sim.
5 anos, para mim parece-me claramente excessivo para gametas, não é preciso. 1 ano é apertado e, portanto, para darmos uma espécie de mensagem da importância relativa das duas entidades... Poderíamos sugerir, e talvez para aumentar a probabilidade do PSD poder passar de 1 ano para 3 mais facilmente do que de 1 ano para 5, porque também quanto mais consensual isto for melhor, sugerir este período de transição para os gametas de 3 anos.
O que
permitindo com a justificação de ser claramente diferente a perspectiva... para além do significado das duas entidades, digamos assim, ser também muito diferente a perspectiva de utilização do embrião ou do gameta, porque o embrião pode permitir a gravidez, é preciso esperar que a gravidez decorra, até pode acontecer uma segunda gravidez, e depois é preciso esperar para... E o gameta não, o gameta, 3 anos é mais do que suficiente... 5 anos é claramente excessivo e, portanto, essa mensagem poderia passar. Pois. É uma sugestão que faço.
Sim, temos que ver isso. O que eu estava a dizer do projeto do Bloco, a primeira versão que eles nos apresentaram dizia que durante o período transitório os dadores ou dadoras podem solicitar, e era junto do CNPMA, a destruição das suas dádivas, caso as mesmas não sejam utilizadas no final dos 5 anos previstos no número 1. Isto, aqui uma salgalhada. Ah. Para já, não podíamos ser nós a autorizar, isto é absolutamente nós a autorizar a destruição.
Mas não depois, é a versão definitiva, para
depois,
não,
Carla.
É a versão que nos chegou, não é?
Não é. Eles tinham isto.
Ah.
E depois pois. Tinham que, era neste período transitório, e o período transitório, que era os mesmos 5 anos, portanto, estava aqui uma salgalhada. E eu disse que não, isto não podia ser assim. Eles, na segunda versão, na terceira, eliminaram completamente.
Pois.
Eliminaram esta versão da destruição. Mas eu tenho ideia que o PSD fala da destruição dos gametas. Eu estava agora aqui à procura.
Eu não recordo que eu disse isto, mas também...
Está aqui, é o ponto 3, e é isso. O Bloco acabou por eliminar isto da destruição, porque viu que isto era confuso e que retirou, mas o PSD tem na norma transitória isto acho que é importante. Fim dos prazos previstos no número 1, que são os tais 5 anos para os embriões e 1 para os gametas, os gametas e embriões doados ou resultantes de doação são destruídos no caso de o dador não ter, durante esse período, autorizado o levantamento anonimato sobre a sua identificação civil. Ou seja, o PSD determina logo a destruição.
Isso aí eu de imediato digo.
Portanto,
sim, mas isto está de acordo, de certa forma, com aquilo que já está previsto na lei. Isto é, se após 5 anos, aliás, na lei até tem 3.
Sim.
Se após 3 anos de criopresos não forem utilizados e não for solicitada a manutenção, os embriões podem ser descongelados e eliminados.
Pois, a diferença é que aí podem. Aqui diz que são destruídos.
Os embriões são destruídos no caso de não ter. Aqui o sentido é... Ok, eles dão... É dado um período de 5 anos ou de 3 para os gametas. Se nesse período não foi consentida a autorização,
também não
é de esperar que venha. Portanto, até é uma forma de defender os centros para não manterem material genético, né, congelado ad eterno.
Pois... Infelizmente...
Não podem, porque para a investigação a lei exige uma autorização prévia. É preciso que o dador tenha doado também para a investigação. E a doação foi no sentido de...
Mas se o dador doou para a investigação, não tem necessidade de ser destruído.
Pois, mas não doam.
Nós podemos...
Exceto quando está prevista... Isso é uma boa ideia.
Sim.
Exceto...
Os findos, estando os prevista gantos, a doação são destruídos
desses
caso gantos de
para investigação científica. E assim já fica mais adocicada a coisa. Excelente. Não, eu ficaria, não é fim dos prazos, mas não... E no caso de...
Pode revogar o consentimento e alterá-lo, sim. Sim, isto é uma...
Não, mas estamos a falar de duas coisas distintas.
Não.
Quem autoriza para a investigação é o casal beneficiário. O dador, quando está a doar para doação de esperma dos olhos ou de ovócitos. Eu acho que no consentimento da doação não está previsto investigação. Agora, no caso, eu não sei se é uma questão legal.
Antes
de serem embriões,
os gametas também não podem ser usados
para
investigação.
Não.
E podem.
Mas não há nenhum consentimento que se
assim. Não, mas quer dizer, mas também não há impedimento. Se um dador doa os gametas para doação, supostamente também os doaria para investigação, mas não há uma coisa, não há uma autorização expressa.
Não há, pois não.
Fala em doação para
É. Agora, no que diz respeito aos embriões é diferente. O casal beneficiário pode ter previsto a doação dos embriões para a investigação.
Sim.
Mas
esse... Pois.
Oh, Pedro, olha, é assim, podemos... Mas é uma falsa questão, porque de facto isto só surgiu agora porque os centros que querem é que o doador esteja a doar para tratamento, não é para investigação. Não, mas para espermatozoides há projetos, mas não é preciso vir cá. Para embriões é que sim, não é? Agora, a questão, e é colocar aqui, tem razão de ser, por exemplo, para os embriões. Imaginem embriões que são criopreservados e para os quais, resultantes da dádiva, da ovócita ou de espermatozoides, e para os quais não há autorização dos dadores, tendo sido posto em causa a confidencialidade. Os beneficiários, se esses embriões foram criopreservados, podem ter autorizado a doação desses embriões para outros casais, e aí não pode ser, mas podem ter permitido a doação para a investigação. E aí, esses embriões poderão ser utilizados para a investigação.
Essa exceção pode constar.
E também quem doa para outros casais, seguramente que doaria para a investigação. E, portanto, poderá ficar aqui uma coisa lata e fica a coisa mais suavizada. Eu entendo que não, um dador ou uma dadora que doam ovócitos para tratamento. Não, para o dador não. Só está quando. É assim. Quando, por exemplo, numa criopreservação para o próprio, está prevista essa possibilidade. Seja de espermatozoides, seja de sítio testicular. E dos embriões também. Mas é por isso que eu digo que, nesse caso, mas isso o direito aqui é que interpreta, mas acho que quem doa ovócitos ou espermatozoides para tratamento, para o nascimento de uma criança, potencialmente, não colocará obstáculos para a doação para a investigação. Sim, mas não está neste momento. Mas se nós quisermos aqui suavizar a coisa... Podemos colocar, a não ser que esteja prevista ou autorizada a utilização desses casos de embriões para investigação. E pode ficar, Carla. Porquê? Porque os centros podem contactar as dadoras e perguntar se querem para doar para investigação. Se tiverem um projeto, se não tiverem, descongelam. Mas também lá está, e estamos todos a pensar alto, também não tem que ficar de modo que os centros também não sejam obrigados a contactar as dadoras e ter um sim ou não para a investigação, senão ficam impedidos de descongelar. Sim, mas não está.
Isto é para os gametas? Só para os gametas?
E para os embriões também. É só para isso, exato, não está prevista a investigação.
Não diz que é uma doação para...
Exatamente, é o que eu estava a dizer. E tem sentido, porque nós queremos é ovócitos para tratamento, não é para investigação. Para investigação.
Eu acho que a ideia de contactar outra vez era pior em menos do orçamento.
É.
Mas vale estar fora.
Sim, eu acho que sim.
Não é uma coisa assim, mas já chegou dos estadistas.
Agora pode ficar a não ser que esteja expressa a autorização para. Exatamente. E aí já pode o centro, pronto,
se
descongelar.
Muito bem. Se não há, o centro está
autorizado a
descongelar.
É. Assim fica salvaguardado. Porque imaginem que há um contacto já feito e a dadora disse, não, eu olho, mas até dou para a investigação.
Sim.
Não acontece isso, mas assim fica... A coisa mais suavizada, digamos assim, não é?
Ele não fica autorizado, fica obrigado.
E, Pois, o que diz aqui a lei é que eles têm que ser destruídos, pois. Porque efetivamente é isso, eles depois não podem ser utilizados, porque se não foi levantado o anonimato, a não ser que vão estar à espera que a lei um dia mude e que se...
Não faz sentido,
até porque duvido que esse paradigma alguma vez volte para trás. E, portanto, é mesmo destruí-los e evitar que se esteja a prolongar ali.
E nesse aspecto é importante isto estar aqui.
Mas reparem que nós temos já utilizados até a troca.
Qual troca?
A troca com o terceiro.
Oh! Isso tem a ver.
Não.
Isso tem só...
Ainda estamos a falar de gambas.
Estamos a falar das duas coisas, mas agora estamos a falar de embriões.
E de gambas e embriões.
Aquela ficou tão atravessada, aquela da troca dos gambas. Eu achei que aquela troca dos gambas é uma coisa das mais tranquilas que a gente aprovou.
Mas chamámos a atenção para os novos processos legislativos.
Sim, chamámos a atenção, foi. Portanto, a única questão agora é, de facto, a dos prazos, não é? O prazo para a utilização dos embriões e o prazo para a utilização dos gametas. A nossa sugestão qual é que tinha sido? Não tenho... 5 e 3.
Agora, não sei se tínhamos alguma vez definido... Eu acho que nós não tínhamos definido tempos quando mandamos a carta. Falamos num período de transição, mas não me recordo que tínhamos... Quantificamos, Carla?
Eu não sei se tenho isso aqui. Patrícia tem aí o nosso não, aquele quadro que nós enviamos para os grupos parlamentares com as sugestões, foi com base nisso que eles fizeram isto.
Falaram, já não me recordo, mas também se calhar andaria pelos 3 anos, não faço ideia.
Eu acho que nós falamos disso, falamos.
Mas é melhor ver então para...
Eu não tenho isso aqui. Ver qual é que foi a nossa sugestão.
Mas já agora que há aqui todos os três, não é? Todos os três... Falam em 5, pronto, está bem, porque pode haver embriões que dê para 3 gravidezes. E, portanto, está bem.
O Bloco de Esquerda pôs aqui os 5. Eu perguntei-lhe se os 5, como é que eles chegaram aos 5, se tinha a ver com o prazo da lei da destruição dos... E ele disse, não, foi aleatório, foi 5, como podia ser outro número qualquer, foi o número que eles encontraram.
Sabe porquê? Porque cada vez mais nós, e em consequência até dos nossos requisitos, nós sugerimos que na doação de ovócitos transfira apenas um embrião. E atendendo às boas taxas de recuperação dos embriões criopreservados, a probabilidade é cada vez maior de nós termos, por exemplo, 3 embriões criopreservados, transferimos um e podemos transferir um outro, portanto os 5 anos está bem, ou estão bem. E já que eles são unânimes dos 3 anos, seriam... Disparado. Estando bem e havendo unanimidade, não vamos perturbar.
Não. A única eu chamei a atenção do deputado Bloco foi para a diferenciação que nós achávamos que devia haver entre embriões e gametas, porque não são a mesma coisa e não podiam ter o mesmo tratamento. Ele não foi, ele ou depois o grupo parlamentar não foi sensível a essa diferenciação. E não, então não a puseram, mas o PSD pôs, não é? Pronto, foi eu também expliquei isso e o PSD foi sensível e colocou aqui o 1 ano. Pronto, a única questão que nós temos aqui é os gametas resultantes das doações anteriores a 7. Há aqui esta divergência também, isso aí depois eles que se entendam, se é 24 de abril, se é 7 de maio. 24 de Abril foi quando nós conhecemos e foi tornado público, 27 de Maio foi quando ele foi publicado, propriamente dito. Portanto, isso aí não nos metemos nisso, eles é que decidem. Isto aqui foi, pronto, também é uma questão de... Bem, pode haver aqui alguma coisa neste período. Pode haver, o mais seguro era mesmo ser 24 de Abril, era o 24 de Abril. Pode haver aqui alguma coisa neste período. Os gametas resultantes da doação anteriores a 7 de maio de 2018 e utilizados até 1 ano após a entrada em vigor da presente lei. Se temos que ver qual, o que é que nós...
O PS, o Bloco 5.
Sim, pois o PS não distinguiu. Não distingui, o Bloco não distinguiu gametas de embriões. Mas nós concordamos, nós concordamos que deve haver aqui uma diferenciação.
E daí a minha sugestão de há pouco de sugerir os 3 anos.
E não um ano.
Sim, excessivo, desnecessariamente, e 3 anos. 3 anos é perfeitamente, e um é pouco. Está. E 3 anos está bem.
Sim.
Oh, Carla, sim. Já agora deixe-me. Se houver essa possibilidade, se eles forem sensíveis a isso, não sei se nós temos a questão do 24 de Abril e do 7 de Maio são 15 dias posteriores ao comunicado do Conselho. E há embriões de certeza criopreservados nesses 15 dias. Ou seja, tratamentos que não se concretizaram, pode haver tratamentos que não se concretizaram nesses 15 dias. E que ficam fora da janela legal. Especificamente em embriões criopreservados antes de.
Então é preferível a versão do PSD, que é o 7 de maio.
É preferível ser a 7 de maio.
É para calcular
o período. As datas que eu já falei sem pensar.
Aproveitarmos o 7 de maio.
Eu estava a dizer isso por outras palavras, é mais abrangente e na prática o Bloco e o PS também adotará isto porque isto ainda
é. É, eu acho que sim, não vão fazer.
Se exigir mais isto, seria até o PSD.
É. Isso aí eles que se entendam, mas eu acho que nós defendemos esta. Houve ali um período de grande. Pois, de grande indefinição e pronto, está bem. E de facto, entre o dia do nosso comunicado e o dia há 2 dias ali, que pode ter havido aí doações e pode ter havido.
É
26.
O
não.
Para cancelar todos os tratamentos.
Pois, mas vai comunicado, chega ao comunicado, quer dizer, entramos em 28, 29. Portanto, acho que é
claro, pode ter havido ali. É, também acho que sim. É. Podemos defender isto. No mais. O projeto do PS, como já falamos, tem aquela. Eles foram sensíveis àquela argumentação de que efetivamente a pessoa nascida só tem esse dever de confidencialidade, de não divulgar, aí também concordamos. O PSD e o Bloco de Esquerda não entraram por aí, relegaram tudo para a regulamentação. Agora, o trabalho depois mais árduo e mais difícil vai ser depois a regulamentação. porque tem que se regulamentar tudo o que é as minudências do acesso. Não sei, lá vai o Alberto ser chamado. Ai, pois agora é outra. Pois é, já se vai livrar se calhar dessa incumbência. Mas depois a regulamentação é que vai definir, mas o que nos Sim, não, mas foi uma... Joana, fomos nós que sugerimos isso. Nós... Não, porque não entraram nesse pormenor. Isso, não disseram que não. Relegaram tudo isso depois para a regulamentação. Não entraram... O PS achou... Pronto. O PS achou suficientemente importante isso para não constar de regulamentação e constar de lei. Nós concordamos. Nós sugerimos isso, nós concordamos. O Bloco e o PSD não quiseram entrar por aí e deixaram isso para a regulamentação.
Não sei se nos compete, mas quanto maior for o peso dessa responsabilidade civil, melhor.
Melhor.
Porque ainda dá mais peso à importância de manter essa responsabilidade.
Sim.
Isso se calhar tranquilizava os dadores. É isso. Eu acho que a grande razão que os dadores diminuíram é porque não, lhes preocupa a sua identidade estar a ser.
Depois divulgada publicamente.
No projeto de lei e não na regulamentação,
tinha força de lei, exatamente, e obviamente que se calhar até incentivava a que a dádiva, porque a pessoa, muito bem, pode saber, mas isto não será público, não será divulgado. Depois a questão de se a pessoa que tem essa informação pode contactar ou não, ou a família, isso depois é para em sede de regulamentação. E aí, mais uma vez, nós vamos depois ser chamados a...
Mas de qualquer modo, neste momento, seria importante, não sei, quer dizer, esse dito peso tanto, não é, ao quanto maior quanto possível, desse tipo de peso da responsabilidade civil, que é para lá estar.
Exatamente, sim, também podemos depois realçar esse aspecto no projeto do PS como aspecto positivo que nós subscrevemos, muito bem. Deixem-me só vos dizer, não sei se repararam, se leram os considerandos, a parte da exposição de motivos, que é muito importante, de todos os três projetos, que fazem menção expressa às preocupações do CNPMA e ao comunicado do CNPMA, creio que é o do PS, que te transcreve na íntegra o nosso comunicado. Portanto, efetivamente, o cunho da nossa intervenção está nos três projetos. E o do PSD também. E o PS, eu creio que transcreve na íntegra o nosso...
O PSD
está aqui a ver? Sim. E o Bloco também. O Bloco também refere... em várias ocasiões, pelo menos, a intervenção e as preocupações do CNPMA e o comunicado. Está aqui, pois, a autorização e imputações, já as consegui. Não, isso é bom sinal. É sinal de que eles ouviram e respeitaram a nossa posição. E é bom nós saber que somos ouvidos, pronto. Foi, portanto, eu não sei, depois obviamente que nós poderemos regressar a isto se houver alguma questão, mas penso que em traços gerais é. O mais complicado depois vai ser a regulamentação, aquela malha mais fina da regulamentação, mas em termos, eles perceberam a nossa mensagem e efetivamente é isto. Qualquer um destes projetos a ser aprovado... vai no sentido, resolve-nos o problema. Agora eu espero é que eles possam até fundir isto num único projeto. E vamos apelar a isso, acho eu. Que isto é uma matéria consensual, não há aqui divergências de fundo, e que podem fundir isto num único projeto para ser aprovado, porque depois o PSD pode não votar o do Bloco e podemos entrar aqui num... É, vai tudo no mesmo sentido. Fazemos esse apelo a um amplo consenso parlamentar, já que as divergências...
Podemos aclamar até o sentido tão... Mas é verdade, isto é verdade. Quer dizer, eu que sou um dita partidário, quer dizer, olho com isto, olho muito bem, esta gente parece que tiveram todos na mesma sala e para... fazer umas pequenas alterações para não parecer que copiaram integralmente, fizeram aqui umas pequenas, não é?
Pois, exato.
Se há aqui alcance da consensualidade, então.
Claro. Pronto, muito bem, então. Podemos avançar. O ponto 4, já falamos basicamente sobre isto, não é? Deixem-me só dizer uma coisa que há bocadinho eu não disse, que tem a ver com o facto, nós vamos escrever, vamos falar, mas vamos realçar que a responsabilidade não é do par, porque o par, eu tenho aqui ainda na última reunião da Conferência de Líderes, a Conferência de Líderes é a reunião do Presidente da Assembleia com os líderes parlamentares para definir os agendamentos e para definir o funcionamento dos plenários e das comissões parlamentares de inquérito. E então, de realçar que na última reunião de líderes, o Presidente disse que, o PAR disse, em relação às eleições que tinham sido marcadas para dia 26 de outubro, mas que não se tinham realizado, o PAR chamou a atenção para a necessidade do seu reagendamento, a saber, um membro para o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, em virtude da renúncia ao mandato de Eurico dos Reis, e depois, entre parênteses, indicado pelo GP do PS. Eles fazem aqui esta referência, ou seja, no comunicado ao Fé Rodrigues e na reunião, ter essa atenção que efetivamente a responsabilidade não é ele, ele tem alertado, ele tem pedido, mas como responsável máximo é ele que responde, pronto. E portanto este ponto também já está decidido. Ponto 5, deliberar sobre a necessidade de tradução dos consentimentos informados. Bom, isto é uma velha questão, nós em tempos traduzimos os consentimentos informados. Mas atenção, nós traduzimos para inglês, não é? E há muitas outras línguas, e nós sabemos que os francófonos e muitos outros não sabem a sua língua e não sabem inglês. E hoje em dia nós temos grandes centros de procriação medicamente assistida em Portugal que fazem tratamentos a pessoas dos mais diversos países. A questão que se coloca e foi colocada pelo IVI, não foi, Patrícia? Tem sido recorrente, pronto, é sinal de que de facto há muitos tratamentos a pessoas estrangeiras. Os nossos consentimentos foram todos revistos e alterados e não foram atualizadas as traduções. E a questão que eles nos colocam é se nós vamos traduzir os consentimentos, se... Nós temos muito pouquinhas verbas, Mas nós temos muitas pouquinhas, nós temos uma verba para pareceres jurídicos e não sei, que se calhar podíamos incluir isso aí. Sim, Alexandre.
Até achou que eu podia fazer algumas traduções técnicas. E eu recusei determinantemente.
Nem pensar nisso. A questão é que o que é que eles nos têm perguntado, e é isso que nós temos que refletir aqui, o que é que eles nos têm perguntado, se nós vamos traduzir ou se eles próprios podem traduzir, pronto. Sim, e efetivamente, pronto, temos que ouvir a opinião, mas é assim, nós se vamos traduzir para inglês, podem-nos vir pedir para traduzir para francês, para traduzir para alemão, para russo, para sei lá. E, portanto, nós abrimos aqui uma caixa de Pandora. Eu, em minha modesta opinião, acho que nunca sequer os deveríamos ter traduzido, a não ser que se traduza a página toda para inglês, e aí sim, como nós queremos que ela esteja traduzida em inglês, e aí sim ter consentimentos em inglês. Agora, traduzir os consentimentos para dar resposta às necessidades dos centros, porque fazem tratamentos de procriação medicamente assistida, a russos, a chineses, é outra questão completamente diferente. Agora, também não pode ser admitida uma qualquer tradução. Ora, está, pronto, é isso que eu estive a ver, porque é assim, há...
Exatamente.
Eu acho que podemos ir até aí, e a sugestão que eu faço é essa, é que não podemos ser nós a traduzir, não podemos nem devemos, acho eu. Além de que a despesa que isso tem, e etc., e abrimos aqui... Pois, ora aí está, claro. E, portanto, há duas coisas diferentes. Há a certificação das traduções e há a possibilidade da... Pois, latim como língua mãe de tantas línguas, não é? Ou a legalização da tradução. O que é que acontece? O Código do Notariado refere expressamente esta... regula esta situação da tradução dos documentos, porque nós podemos fazer escrituras em Portugal com documentos franceses ou ingleses. A notária ou o notário não tem que saber ler em francês ou inglês. O documento tem que vir traduzido, tem que vir uma autenticação de que aquela tradução está conforme o original. Pronto. Assim como eu, na qualidade de advogada, tenho poderes para certificar traduções, como tenho poderes para certificar fotocópias, para reconhecer assinaturas, etc. É óbvio que eu, não conhecendo a língua que estou a certificar, eu tenho que ter a tradução feita por um tradutor acreditado, com carteira e acreditado. Não. Posso, com base numa tradução e numa autenticação de um tradutor.
Não é a tradução ela própria, pois eu conheço uma advogada que tem essa aqui, ela faz as traduções e...
Ah, porque e faz ela a tradução, pode, acumula, eu não acumulo, eu não conseguiria traduzir um documento de alemão para português, mas posso certificar se tiver uma declaração de um tradutor oficial que atesta de que aquele documento está conforme o original. E depois eu, com a minha certificação e o registro na plataforma, aquele documento passa a ter a validade do documento na língua original. Porque agora os advogados podem certificar documentos que têm poderes, que antes estavam concedidos apenas aos notários. Portanto, o que é que nós podemos fazer, e é essa a minha sugestão, que eles possam eventualmente traduzir para as línguas que entenderem, desde que a tradução esteja certificada e eles tenham o comprovativo da certificação em como aquela tradução está conforme o original que foi aprovado pelo CNPMA.
Eu acrescento isto, se me permite, e a assinatura pode ser na tradução, mas até pode ser no documento original que está em português. Que é o que está previsto.
A resposta do CNPMA.
É uma deliberação já de 2009.
Há uma
deliberação. Que eu mandei imprimir, mas que a letra é muito pequenina. É 2009.
É isso?
É.
Mas eu fiquei com a ideia, ao ler isto ontem, quando estive a preparar a reunião, que apesar de haver consentimentos informados traduzidos, teria de haver sempre necessidade de o casal assinar o consentimento português. Foi que eu depreendi disto.
E eu faria isso.
Apesar de haver... Portanto, eu estava a depreender desta conversa toda e tendo lido isto antes, que poderá haver um consentimento traduzido, mas tem que sempre que haver assinado o consentimento português.
O documento original, que é esse que está aprovado pelo Conselho. Eu só queria dizer isto, que... Diz isto. Não, mas tem ali uma tradução ao lado.
Sim, mas a tradução está certificada também.
Eu sei. Oh.
Também é para eles.
Acho alguma confusão. Eu assinar uma coisa, depois ter toda traduzida, sem ter a minha assinatura, é correta uma coisa. Eu assinar um documento, eu não tenho quase
para. Mas tens um documento oficial em que está tudo acoplado. Não é? E...
Portugal, não é?
Mas deixa-me dizer, a minha ideia é esta, eu estou em consonância, eu acho que nós, aliás, nunca deveríamos ter traduzido. Por vários motivos. Custos, pela dinâmica dos consentimentos, dos conteúdos, quer dizer, nós vamos ter que os rever. Quer dizer, vamos estar sempre, já dá trabalho e pronto. E por isso, esta é uma solução que me parece. E mais, um casal não percebe português ou percebe mal, mas está num centro tem que ter confiança. E quem está a falar com eles no centro tem que falar na língua mãe, ou está com o tradutor, etc. E eles têm que ter confiança, se vão assinar têm que ter confiança. Podem ter assinado, não perceber nada, mas confiam no que lhes foi explicado. Mas se quiserem, ainda recorrem a essa tradução oficial. Portanto, essa tradução oficial está aqui e é acoplada ao nosso documento, que é o único que nós dizemos que é válido, que é o que está aqui na deliberação e é aquilo que nós temos sempre dito. Portanto, está assinado, está assinado. Isto depende da autonomia da decisão de cada centro, de cada casal, e o Conselho delibera isto e ficamos tranquilos. E alteramos os nossos consentimentos quando é preciso, não é? E é isso que temos que fazer daqui a pouco tempo, temos que voltar a fazer de novo, e se tivéssemos com o trabalho da... Quer dizer, não tinha, e lá está, e depois era definir uma... Qualquer dia tínhamos que estar a fazer em castelhano, e se calhar depois em catalão, e mandarim, etc. Não, não, não. É, mas que na prática... Não, está de acordo que na prática diz que...
Não irá proceder à tradução.
Pois, e não vamos fazer agora. E o documento que continua válido é o documento que nós validamos, que são os consentimentos que validamos, que estão em português. E as pessoas, como também frisou a Joana, assinam o documento em português, sabendo que está ali a tradução, ou então, se não quiserem pedir a tradução, ir ao consulado ou à embaixada, quer dizer, levam alguém que entenda português, ou então... Perceberam em inglês, o médico explica, eles leem, têm confiança, se não, até levam para casa o documento. É isso que os centros devem fazer. Quer dizer, as pessoas levam o documento para casa e podem pedir a alguém, tenham confiança, olha, vê lá o que é que está aqui. Ah, muito bem, podemos assinar. Pronto. Agora, isto depende da autonomia funcional de cada centro e de cada casal.
Muito. Sim, aqui diz que não irá proceder, sim.
Mas nós não chegamos a validar esses documentos. Portanto, na prática, pela lei, se algum centro tiver um consentimento informado assinado, ou melhor, um consentimento em inglês, e não estiver assinado em português, não procedeu corretamente.
Traduzidos estes consentimentos não chegaram a circular?
Não.
Então,
não
acho que não... Então acho que não se põe qualquer
coisa. E aliás, eu não sou suficientemente fluente em inglês para perceberia, obviamente. Mas não vou estar a certificar.
Claro.
Já tenho eu para certificar um documento.
Em termos que...
Nós não aceitamos nada. Nós aceitamos em português. Agora, os centros podem efetivamente traduzir para salvaguarda dos centros, obviamente. Mas tem essa tradução, tem obviamente que obedecer às regras. Repara, e nós alertamos isto, mas a responsabilidade é dos centros, não é? A responsabilidade por um consentimento informado que não foi devidamente informado é dos centros. E eu levanto aqui um alerta também para os centros, que é, Imaginemos que vai um casal chinês, e há bocado estávamos a falar disso, a um centro, vocês apresentam-lhe um documento, um consentimento informado traduzido em chinês, mas se não estiver, o consentimento informado não é simplesmente apresentar o documento, a pessoa tem dúvidas, questiona. O Alberto, a Joana, o Pedro não têm capacidade para responder, se a pessoa não perceber português. Os centros, nestes casos, deveriam ter presencialmente, no momento da assinatura do consentimento informado, um tradutor.
Mas isso é o que acontece, cara. Se
acontece.
Por exemplo, nós já tivemos, eu também já tive os chineses, e eles vão acompanhados de pessoas.
Pronto, mas tem que ter, porque. Sim, o Alexandre tem razão, porque isto para a salvaguarda dos centros, porque é óbvio que não basta a assinatura, o consentimento tem que ser mesmo informado e, portanto, tem que haver uma explicação do médico dos procedimentos e um esclarecimento das dúvidas e etc. E isto para a salvaguarda dos centros, os centros têm que provar, se eventualmente forem chamados a isso, que efetivamente as coisas lhe foram explicadas e lhe foram explicadas da forma correta, na língua correta e pelo tradutor correto. Isto é um alerta que eu deixo aqui, porque as questões colocam-se, isto da explicação dos consentimentos informados, colocam-se entre portugueses, de médicos portugueses para pessoas portuguesas. Agora imaginem para pessoas estrangeiras. Portanto, o problema pode-se colocar e para a salvaguarda dos centros era bom que tivessem essa noção, porque o problema pode-se vir a colocar e não basta estar o consentimento assinado e a pessoa ter a tradução. É preciso que a explicação do consentimento tenha sido dada na língua nativa da pessoa, na língua que ela pudesse compreender.
Uma faca dos gumes, porque está um tradutor chinês, trazido por mim ou trazido pela doente. Eu não sei se o chinês está a falar, o que é que está a dizer ao chinês, porque eu não entendo chinês.
Não está, mas tens a garantia
que
tiver um tradutor oficial.
Sim.
E, portanto, se houver algum problema, não é
teu. Então, mais faltava se nós, em todos os centros, tínhamos de ter um tradutor da língua, quer dizer...
Carla. Ao centro. Não, mas reparem, mas a questão é uma questão importante, mas é assim, a responsabilidade do entendimento também tem que ser atribuída ao casal beneficiário.
Quem tem que provar isso, se tiver um problema, se houver uma complicação, quem tem que provar isso é o
médico. Não tem que. Não, os centros podem fazer uma coisa. Se vier um casal estrangeiro que não percebe português, olha, nós só avançamos com o tratamento quando se trouxer um tradutor oficial.
Um tradutor certificado.
Um certificado. Só se for isso.
Ser o casal a trazer.
Tem que ser o casal, só. Então temos que ter tradutores todos os.
Muita
infertilidade
se associa um bocadinho à
ignorância.
E
a
que é que é? Não sei se é a cidade.
O que é que é? Não percebi.
As pessoas infertas são um bocadinho mais.
As pessoas inférteis têm menos capacidade de entendimento. Eu falo muitas vezes português com os doentes, explico-lhes tudo e tenho a sensação que eles não entenderam nada do que eu lhes disse.
Não, porque estão preocupadas.
Mas pronto, isto
não é uma coisa. Que esta coisa de nós acharmos, eu muitas vezes, depois de ter explicado que eu desenho, que eu muitas vezes tenho a sensação que não ficou completamente explicado.
É. Não ouvir, ninguém nos disse nada, isso é comum.
Não, assim, não me penso. Eu acho que se lhe pedisse assim, para dizer, reproduza aquilo que eu acabei de dizer. E estive com cuidado, minucioso.
É verdade.
Desenho.
Não me disse nada.
Desenho. Leva o papel para casa. O desenho, feito por mim. Eu acho que se dissesse a meia dúzia delas, reproduza aquilo que eu acabei de explicar. Elas não conseguem.
Elas não conseguem reproduzir porque ela é infecta. Ela é infecta. Como é que ela pode
reproduzir? É verdade, é verdade.
Não se consegue reproduzir.
Não, mas isso tem a ver com o estado do lado do problema, emocionalmente a pessoa fica. Mas aqui a questão é essencial, é esta. O casal, potencialmente, ou o beneficiário, vamos falar também no singular, tem que acautelar todo o processo. E também, se não entende, tem que levar alguém que... E esse alguém que leva tem que ser alguém em quem ele confie. Isto é, que vai confiar, que faz uma tradução eficaz. Portanto, assume essa responsabilidade também, não é? Assume essa responsabilidade de, ao assinar um documento que está em português, de saber, não, eu assinei porque me foi explicado. Sim, mas quer dizer, mas o médico também, se vai lá um chinês, olha assim, ele assina, isto já não percebeu nada.
Nós
não podemos fazer isso, deixar fazer isso.
Fica com a prova de que efetivamente houve um esclarecimento, houve um perito, houve um tradutor oficial, provincial, que promoveu esse esclarecimento.
Mas e os portugueses, que não sabemos como entender?
Ó Joana, nos portugueses, quando a coisa corre mal, por acaso, não tem corrido, mas isto é só para proteção do próprio médico, porque aí nem é o médico.
Carla, mas será de exigir, deixa-me só perguntar, será que nós centros, nós podemos fazer, olha, traga e entenda-se, como é que arranja? Não sei, procuro. Mas quer dizer, será que é correto o centro exigir que um casal traga um tradutor oficial quando ele tem um amigo, um familiar que é altamente credenciado, quer dizer, que domina a língua nativa e a língua portuguesa, nós devemos exigir isso?
E eu até coloco mais uma questão, e a questão da confidencialidade. Está ali o tradutor, ele dizer, vai doar ao vosso, e isto fica...
Se a pessoa quer fazer em outra língua, tem que ser
Mas o que eu...
Os tradutores oficiais são
exigidos...
Mas aí...
Segundo vocês, vai aumentar... Agora a minha questão vai aumentar o número de
homicídios.
Com certeza, era fatal. Mas o oficial foi
complicado.
Não, mas o. Mas
o que eu digo é. Não, mas nessa lógica de quem é a responsabilidade? Porque aqui parece estar mais ou menos consensual de que faz sentido ter um tradutor que eventualmente seja certificado. A questão é se deve ser o casal a arranjar esse tradutor ou o centro?
Não, é o casal. O tradutor que demonstre
sim,
que é um tradutor.
Sim, e o centro ficar com essa garantia.
Eu acho que sim.
Ficar com o batido, estás a dizer um casal chinês, eu trago o seu tradutor para garantir que
óbvio. Então, e a minha pergunta...
Qual é o critério para exigir? Porque há estrangeiros para exigir esse tradutor, porque há estrangeiros que se podem sentir à vontade.
Falam português, falam. A questão mas é dominar a língua, perceber ou não.
Pois, mas. Mas pode haver. Pois.
Ora, isto, quando, agora eu estava a pensar nas inspeções, quando vai uma inspeção a um centro, verifica, quando escrutina um processo, digam-me vocês, verifica se há consentimento informado assinado. Pronto. E não é perceptível para um inspetor se aquela pessoa, lá porque se chama Cristóvão não sei o quê, se sabe ler português ou não. Portanto, desde tem que ter o consentimento em português informado. Não vai fiscalizar se o consentimento está traduzido, se está bem traduzido. Portanto, isso fica mesmo à responsabilidade dos centros. Não é? Pronto. Relacionadas com a área da PMA. Isto aqui, para fazer o enquadramento, talvez a Patrícia e o Carlos Plancha possam enquadrar melhor isto. Pedir contributos com esta janela temporal é a mesma coisa que não pedir. É ontem, exatamente. É quase uma. É a mesma coisa que não pedi. Portanto,
eu tenho
nós, se calhar,
que é um
temos que responder.
A maneira deles trabalharem. Isto já não é a primeira vez que acontece.
Mas eu não sei porque uma pessoa não diz oficialmente.
Sim, mas é que repara, isto chegou até nós pela boa vontade do IPST, porque o IPST é que tem posição permanente no CDPTO, naquela.
Oh, Carlos, mas explique-me só que organismo é este, em concreto.
Este CDPTO é trabalha sob o Conselho da Europa e é o organismo máximo que rege os transplantes de órgãos e tecidos. O que acontece é que a reprodução foi colocada sob este grupo um bocadinho a posteriori a este grupo ter sido formado. E, portanto, este grupo, quando se lembrou da reprodução e decidiu incluir nas suas regras, não havia ninguém da área. E, portanto, eles, durante muito tempo, arvoraram-se como quem tem as responsabilidades, mas, na realidade, não tinham conhecimento nenhum. E, portanto, tem havido ao longo do tempo aqui uma tentativa de liderança e que se está a perpetuar, não é? Há zonas em que a gente, a parte da reprodução, tem vindo a conseguir incluir as suas especificidades. Há outras em que isso tem sido muito difícil, nomeadamente aqui este órgão. Portanto, o próprio PST já recebeu muito tarde.
Recebeu dia 8, depois meteram-se 2 dias de fim de semana. Nós não temos assento, digamos assim, neste organismo que trabalha sob a alçada do Conselho da Europa. Porque é que só o IPS...
Eu tenho ideia que isto é por convite, quer dizer, não tenho ideia que nós possamos autopropor-nos para este órgão. Tenho essa ideia. Do IPST, que é quem tem uma representação. Porque nós sempre também defendemos que o que se passa na PMA não é uma transplantação,
exato,
não é?
Então,
e, portanto, sempre tentámos autonomizarmos relativamente a este grupo e dizer que as várias regras não se aplicavam à nossa área. Mas isto é uma luta que não está definida ainda. As transfusões estão fazem parte, porque é o transplante de tecidos e órgãos. Também é quem rege. O que aconteceu em determinada altura foi que eles no guia decidiram abrir, num desses guias, decidiram abrir a área da PMA para a colocação de alguns capítulos no tal guia. E, portanto, foi aí que chamaram representantes da PMA de vários países e aí chamaram-nos a nós e eu fui lá representante durante 2 mandatos. Mas, neste momento, esse grupo da PMA já saiu. Eles não pretendem continuar com um grupo da PMA. Ou seja, eles não pretendem autonomizar... Porque as várias temáticas que se podiam fazer eram tão grandes como a temática do próprio livro. Portanto, eles podiam ter 2 estratégias. Ou admitiam que isto era assim e havia separação, tal como houve a separação dos tecidos, células e tecidos, do transplante de órgãos. Isso já aconteceu. E agora poderia haver este tipo de separação. Mas eles não enverdaram por esse caminho e preferiram... enverdar pelo caminho de voltar a retirar todas as pessoas. Porque, por exemplo, eu lembro-me perfeitamente quando nós, depois do primeiro mandato, nós sugerimos, eles estão sempre a fazer edições, não é? De 3 em 3 anos sai uma nova edição do guia. E eu sugeri uma paleta de capítulos, nesse sentido, um deles era... a estação de substituição, a investigação em células... em gâmetas, etc. E nada disso foi aceito.
A resposta é, nós que manifestamos toda a boa vontade de colaboração, lamentamos não poder fazer e mostrar disponibilidade para...
Eu vi estes documentos um bocadinho na diagonal. Em muitos destes documentos eles fazem um apanhado de qual é a situação nos vários países. E, portanto, importava, a nossa situação é um bocadinho complexa, importava ver, corrigir o que é que eles dizem sobre a gestação de substituição, etc., sobre o anonimato dos dadores. Isso não está atualizado, de certeza.
Mas, em bom rigor, há matérias que estão aqui que dizem respeito à PMA que nós não vamos corrigir, nem alterar, nem fazer sugestões, não é? E, portanto, no fundo, perdemos aqui uma oportunidade.
Era só dizer que deveríamos estar representados e não estamos, e deveríamos ter sido contactados...
E não fomos, e que deveríamos ter sido contactados e com tempo útil para podermos analisar. Gostaríamos muito, tínhamos todo o interesse em dar os nossos contributos, mas que...
Já agora, muito bem, eu de facto não vou dizer que a gente está a protestar, se eles nos mandaram para nós, é Luís Carlos, de facto.
referir aqui mais alguns dados que se calhar é importante antes de irmos embora. Ponto 1, há algumas coisas ainda que não ficaram muito claras nas nossas trocas de e-mails. Primeiro, como é que ficou resolvida aquela história com o Hospital de Gaia? Mandou-se-lhes um pedido de...
Sim, já quando pedimos, circulou o pedido de o que é que nós devíamos...
Então estamos à espera ainda disso, não é?
Sim, muito estamos bem. Já há bastante tempo à espera da resposta
deles. Não falamos nada na questão não se mudou nada, acho eu, com a história da notícia do jornal, e muito bem, não é? Manteve-se na mesma...
Não, porque, claro, nós okay. não... A outra notícia coisa, é uma notícia.
A outra coisa era que... não sei se isto era para ser discutido aqui ou não, ou se era entre o nosso grupo, mas aquele pedido da Ferticentro, de um homem que, sendo homem, do ponto de vista de identidade
obrigada,
civil, tem gona das femininas.
Tchau, até à próxima. Tchau, obrigada.
Tchau, pronto, é um homem.
Sim, certo, eu desconheço.
Mas este é uma situação que se calhar vale a pena porque é interessante. Então, a Ferticentro manda-nos o seguinte pedido. Há um indivíduo que era do menino e mudou de sexo, sendo já sendo legalmente homem. No entanto, ele ainda não fez nenhuma cirurgia, portanto, permanece com ovários e útero. E está casado com uma mulher. E então, o que ele quer, o senhor quer é estimular os seus próprios ovários, porque ele já é homem, mas tem ovários, para que depois possa usar esperma de dador para transferir depois o embrião para a companheira.
Ai, meu Deus.
Perceberam? Ele quer fazer uma roupa.
Não, mas não é uma roupa porque ele já é oficialmente homem.
Homem, mas eu...
Pois. Não é roupa, mas quer dizer... Do ponto de vista gonádico é uma roupa. Do ponto de vista civil, não é.
A lei permite. É mãe e pai, é possível.
Mas a verdade é que este assunto é debatido e é feito em Coimbra. O Coimbra se concentra um centro nacional, não sei se nacional, mas tem um grande centro de mudança de sexo. E esse centro, se bem me parece, está a fazer criopreservação de gâmetas.
Nestes casos,
antes da mudança de sexo. Portanto, isso é discutido. Sim, com que objetivo? Com exatamente este objetivo.
Do ponto de vista legal, não
é? Do ponto de vista legal.
É idêntico.
Não é?
A resposta do Pedro faz sentido. E nós já discutimos e bem concordamos que, apesar da peculiaridade. Apesar da peculiaridade, em termos legais não há impedimento.
Não, é isto. É amor. Isto é amor. Uma dá o ovócito,
outra dá o útero.
E outra dá o útero.
Sobre isto, obviamente. Mas é assim, nós já dissemos aqui várias vezes, a função do Conselho não é apenas aferir da legalidade dos procedimentos, porque para isso não precisávamos de existir. É também aferir da ética dos próprios procedimentos.
Mas qual é a parte...
Tanto...
Isso é o conceito.
Nós temos... Eu não digo neste caso concreto. Eu não digo neste caso concreto. Não parei para pensar. A esta hora da tarde não parei para pensar nisto. É novo para mim. Mas a questão é que nós temos que ponderar, não é apenas se é legal ou não é legal, não, é, não basta isso. E até já tivemos aqui casos de outras circunstâncias que fomos mais longe, que era legal, mas que entendemos que não era muito ético, não é?
Eu queria questionar que aos clínicos, fundamentalmente. O que é que acham se também não está, porque há muitas coisas que não vêm na lei, mas acham que no Serviço Nacional de Saúde se deve fazer criopreservação por questões sociais?
Eu acho que sim, o problema são os recursos. Ou seja,
nós uma vez tivemos uma discussão no São João a propósito, e isto vem ao encontro dessa tua pergunta, que foi, na altura o diretor de serviço de obstetrícia colocou a questão se a mulher tinha o direito de pedir uma cesariana. Porque era uma questão que muitas vezes era colocada. A mulher chegava lá e tinha uma fobia e não queria ter um parto normal e pedia para lhe fazer uma cesariana. E entrando no serviço, estava sujeita às regras do serviço e, portanto, e pediu-se na altura a um constitucionalista conhecido de Coimbra, já não me lembro quem era. E ele foi e ele disse que tinha direito, que a mulher tinha direito a pedir a cesariana. Só que o problema é que o hospital, nomeadamente o serviço, podia alegar que não tinha recursos para ir ao encontro do desejo dela. Então dizia-lhe, vocês podem dar-lhe um documento a dizer, sim senhor, tem direito a fazer uma cesariana, mas tem que procurar um serviço que tenha recursos para lhe fazer. E na prática era mandá-la fazer num centro privado, numa clínica privada. E eu partilho um bocadinho dessa opinião aqui, ou seja, há algumas questões sociais, ou seja, preservações sociais que são difíceis de entender no SNS. Mas há outras que têm algum sentido, ou seja, tirando as questões de doença, essas não são sociais, mas, por exemplo, uma mulher que não aceita ter um filho sozinha, porque vai contra os princípios, quer muito ter um filho, mas não encontrou um companheiro, e eu nessa mulher tenho a sensação de que nós devíamos permitir-lhe de dar essa possibilidade. Agora, já não acho que seja igual uma mulher que quer fazer uma carreira e que tem toda a legitimidade e que pretende fazer, e até não se importa ter filhos sozinha, mas quer ter primeiro, e portanto prefere fazer criopreservação para adiar a fertilidade. Uma coisa é adiar, outra é ainda não ter tido a possibilidade de... Mas se, ambas entram no mesmo conceito de criopreservação social.
Também já foi debatido, eu estou a falar disso porque foram situações que foram já debatidas entre clínicos e que não houve acordo. E um em particular era este, era fazer ou não a criopreservação a estes homens e mulheres que estão a mudar de sexo. E as opiniões dividiam-se, claro. Então, uns diziam, então se ele está a mudar de sexo, ele ou ela, é porque quer ser a outra coisa. E se quer ser a outra coisa, para que estar a criopreservar gâmetas daquilo que quer deixar de ser? E outros diziam, não senhor, ele tem o direito de... Exatamente. Portanto, e não havia acordo. E claro que isto não está legislado, não está regulamentado, não está nada. E no fundo, na privada, cada um faz o que quer. Portanto, isto do ponto de vista, este caso em particular, é choque, incomoda estas coisas. Mas lá está, nada contra. E no SNS está-se a fazer, apesar de uns concordarem e outros não concordarem. Porque é isso, nós não chegamos a acordo. Nós próprios, que somos, trabalhamos sim, todos sim. Na área, não chegamos a acordo. Eu acho... Horrendo, um homem que está a fazer uma cirurgia de mudança de sexo quer ser homem, então que seja homem, não vai criopreservar gâmetas femininos.
Mas em Coimbra estão a fazer criopreservação nestes casos?
Eu acho que sim, que estão.
É que isto é tão complexo.
Eu também sou.
O problema é que isto é tão complexo.
Claro, já está a casar, vai querer a roupa.
Mas aqui não deixa de ser. O grande problema é que nós...
Mas, por outro lado, também quer ser progenitor genético, não é? Portanto, nós ao valorizarmos mais o aspecto se é que é homem, já não tem direito, estamos a pôr, apesar de até poder não nos apercebermos, estamos a pôr alguns preconceitos relativamente a isso. É por isso que nos choca. E, portanto, há aqui estes dois pontos importantes.
diria... Eu diria que nós temos divergências... A questão é que nós podemos divergir de opinião entre nós e até podemos divergir entre nós próprios, isto é, há situações, por exemplo esta, eu vejo-me com algum conflito pessoal de dizer sim ou não. Claro que eu disse de fora, se calhar precipitado, que não aceitaria no meu centro, teria que pensar, mas no imediato é uma coisa que rejeito, me choca, mas pensando melhor, porque não, isto é muito complexo. Eu não sou capaz de dar uma resposta imediata, porque eu terei conflito comigo próprio. Agora, é amor e é incoerência. A pessoa rejeita um sexo, um elemento, mas ao mesmo tempo quer aproveitá-lo. Quer dizer, é o melhor dos dois mundos. Quer dizer, eu não quero, nasci com ovários e não os quero. Mas já que os tenho, vou aproveitar. É de uma complexidade tremenda. É verdade. É verdade, ó Joana, é verdade. É muito complexo. Agora, isto é muito perigoso. Isto é o que eu digo há muitos anos.
Mas então, voltam quanto?
Isto, em termos de sociedade em geral, o conhecimento deste tipo de situações, pode levar a que daqui a uns anos, o que é que esta gente anda a fazer? Proíbe-se a fertilização in vitro, proíbe-se estas coisas. É que esta. É que é tudo tão possível já, isto é muito perigoso. E nós estamos a entrar nesse âmbito. O facto de termos, não é? Estamos a entrar nesse campo.
A próxima etapa vai ser... Estes homens, estas mulheres que viram homens, tiram ovários, mas mantêm outros para a estação de substituição, quando for possível nos homens. Portanto, eles vão ser homens, porque não vão ter ovários. Mas vão ter outro para poder carregar a gravidez e vamos ter grávidas barbudas.
Eu não tenho dúvidas que isso vai colocar.
E isto lá está, devido à sociedade e tal, e lá está, dá argumentos, acho que
não é isso.
Mas é lá, é o barba,
sim, isso aí depois nós teríamos que ponderar o que é que prevalece, se prevalece a genética, porque no fundo é a identidade genética, não é? Que deve prevalecer, se ele é homem geneticamente é homem, se ele é mulher geneticamente é mulher, ou se é o género, ou se é a identificação civil ao género. E portanto há aí um... Pois é isso. Pois será de sempre.
Isto é muito estimulante para a mente.
Nós, neste tempo, ela e este homem é um homem. Mas toda a vida vai ser um 46 xixi.
Toda a vida vai ser uma mulher, é isso. O que é que são 46 xixi? Agora, a questão de que o Pedro levantou, isso também daria às outra discussão, de que se a pessoa tem direito ou não, ter direito, tem direito, mas se o SNS pode fazer ou não. E essa questão coloca-se todos os dias. Há imensas mulheres e homens e casais que têm direito a um tratamento de PMA, mas que não o recebem. E chegam aos 40 anos e acabou. E as mulheres, sobretudo, e vão para o outro lado. Ou seja, o direito existe. Só que eles não conseguem é...
Isso é que eu, no sentido, digamos, mais filosófico, acho que...
Ora, aí está.
Ter casais que não conseguem fazer um tratamento...
E que são efetivamente doentes e que têm efetivamente... Exatamente, e estarmos a desperdiçar recursos com outras práticas que não têm nada a ver com uma questão de doença. Isso também. Eu, a propósito, deixem-me só dizer-vos que, a propósito disso do SNS, ontem recebemos um telefonema do Gabinete da Ministra da Saúde. A Patrícia deu o meu telefone e o meu pensamento imediato foi: não vai ser para nos dar nada, de certeza. E então nem era a Ministra da Saúde, reparem, era a assessora de imprensa da Ministra da Saúde, que, em vez de falar com a assessora do CNPMA, quis falar logo com a Presidente do CNPMA, porque é assessora do Ministério da Saúde, pronto. Quis logo ir falar com a Presidente. Então, o que é que ela queria? A jornalista queria fazer um trabalho, está a fazer um trabalho agora para sair no fim de semana no DN, creio eu, sobre PMA, e então pediu-lhes uma série de dados sobre este período após o acórdão. E então ela queria, e eu disse-lhe, olha, nós temos alguns dados, mas não temos esses dados processados, são muito recentes, ainda não... E ela, eu disse, mas que tipo de dados é que eles querem? Ah, querem dados sobre, por exemplo, as listas de espera. E as listas de espera. E eu disse assim, olha, desculpe... E eu disse, olha, desculpe, mas essa questão, nós não tratamos essa questão tem a ver com o SNS, essa questão tem a ver com o Ministério da Saúde, vocês é que têm que ter noção das listas de espera. Ai, a sério, isto pensando, eu na altura estava tão abananada que eu estava assim a responder, mas nem estava a perceber. Depois ela perguntou-me, eu expliquei-lhe, olha, nós só tratamos dados da produção de PMA propriamente dita, todos esses constrangimentos, isso tem a ver com vocês. Ela, mas vocês também se pronunciam sobre os centros no SNS. Eu, sim, mas os centros de PMA e sobre a produção de PMA, toda essa gestão desses números é convosco. Ai, porque eu também já liguei, diz ela, que já tinha ligado para o Banco Público de Gantas para perceber, e que havia um determinado número de informações que queria obter sobre a suspensão dos tratamentos, que tratamentos é que tinham sido suspensos, o número de tratamentos. Eu disse, olha, nós não temos essa informação. Temos algum feedback dos centros, mas não temos esses dados, nem temos essa informação processada para vos fornecer. Agora, se quiser mandar um e-mail com o que ela vos pediu e nós vermos se conseguimos responder, mas ela quer isto para o fim de semana, e disse, olha, então é impossível, porque amanhã, isto foi ontem à tarde, amanhã vamos estar o dia todo em reunião plenária, só aproveito para dizer, ela não tem nada a ver com isto, mas isso, aproveito para dizer que estamos a trabalhar com uma escassez de recursos imensa, que só temos uma assessora a trabalhar, portanto vai ser completamente impossível dar-vos uma resposta. E ela depois fez várias perguntas imensas, porque eu tive-lhe a explicar variadíssimas coisas, e depois ela acabou por concluir que não haveria tempo útil para a jornalista concluir o trabalho, se queria concluir o trabalho com todos os elementos necessários. Mas isto só para vocês perceberem ao nível que isto está, da assessora ligar diretamente para mim, esperar que eu faça o trabalhinho que devia ser dela, porque ela, depois na conversa, ela disse-me que ela própria era jornalista e já foi jornalista do DN. Ela disse, eu também sou jornalista, já fui jornalista e tal, antes de ser assessora era jornalista do DN ou do JN ou não sei o quê, e também percebo estas contingências e tal, mas pronto, ligou para a Presidente do CNPMA para saber, portanto, estar neste nível.